A reportagem da tua Rádio Cacique conversa agora com o então ex-presidente da comissão eleitoral que participou dessa eleição que definiria a nova presidência da OAB aqui em Lagoa Vermelha, que como sabemos foi anulada em função dessa disparidade entre o número de cédulas que estavam dentro das urnas e o número de assinaturas no controle dos mesários. O senhor Miguel dos Passos então volta a conversar com a gente. Hoje a gente teve a presença da Fracab aqui em Lagoa Vermelha, participando então dessas tratativas para que seja organizada uma nova eleição. O senhor pediu para sair, na verdade, dessa comissão eleitoral, mas acompanhou então essa reunião e também acompanhou o processo eleitoral que foi anulado, né, no último sábado. Então a gente conversa com o senhor que está bastante a par das duas situações. Foi possível apurar qual foi então o problema que gerou essa disparidade entre o número de votos e o número de assinaturas?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer muito grande falar sobre o movimento comunitário. Embora se tornou polêmica todo esse processo eleitoral, mas eu acredito, eu dizia na reunião, para todos os companheiros do movimento comunitário, que isso faz com que cresça o movimento comunitário, né? Nos últimos dias se fala bastante em movimento comunitário. E serviu essa grande movimentação, essa grande mobilização, haja visto que nós, inclusive, trouxemos a presidência da Fracab para Lagoa Vermelha até para nos auxiliar nessa discussão, né? E foi bem discutido, né? Tu acompanhou a reunião, né? Havia pessoas que diziam que o Miguel influenciou ou A ou B influenciou para que tivesse a chapa A ou B. Isso se prova que não foi. As chapas ali estavam ali democraticamente na frente a frente para decidir, não, vamos unificar ou vamos, né? Houve várias propostas para unificação das chapas, né? Mas nenhuma foi aceita. A gente se reuniu com os membros da Fracab e os membros das duas chapas e chegou a um consenso de chamar uma nova eleição que vai ser no máximo até o dia 20 de agosto. Esse processo todo ele vai ser coordenado pela Fracab. As duas chapas vão indicar os mesários novamente. Eu espero que eles indiquem agora quem vai indicar são as chapas. E os fiscais também, que isso também já havia sido cobrado na nossa comissão eleitoral, que se indicasse os fiscais e os mesários, né? Porque a eleição só teria um bom trânsito se não adiantava a comissão eleitoral fazer tudo certo e se não tivesse fiscalização e uma atuação transparente dos mesários. Não quer dizer com isso que alguém foi desonesto ou alguém errou, ou pode acontecer.
Erros houveram, né, Miguel?
Erros houveram, não, e a gente não podia admitir, né, e a gente impugnou sim, e está aí a resposta, né, que nós vamos fazer outra eleição, né, eu espero que corra tudo normal agora, até porque os erros poderão ser corrigidos no segundo momento, né, e eu tive muitas cobranças, até porque eu fui muito amigo do Germano, e sou amigo do Germano, né, e as pessoas me cobrando, mas Miguel, tu anulou porque o Germano perdeu? Não, eu não anulei porque o Germano perdeu. Eu anulei porque os números não fecharam, né? Inclusive, eu sou amigo do Germano, sou amigo da Natália, tenho vários amigos na chapa 1 e na chapa 2, e sou amigo de todos eles e quero continuar sendo amigo. Mas eu não tinha como validar o pleito. Não tinha, eu ia pagar muito caro se eu validasse esse pleito, porque eu já tinha anulado na última eleição 3 urnas que deu problema. Essa deu problema em mais urnas. Né? Então eu tenho um respeito muito grande pela comissão eleitoral, um respeito muito grande pelos mesários e não quero atribuir erros a ninguém. Nós somos humanos, nós somos sujeitos a errar, houve falhas e nós tínhamos que corrigir. E a forma de corrigir é anular a eleição.
Obviamente que a gente não pode citar em quais urnas houveram esses erros ou quais são os mesários que erraram, mas houve então, aparentemente, um erro foi justamente nessa parte, né, seu Miguel? Algumas dessas pessoas que estavam envolvidas, elas não tiveram tanto cuidado com os envelopes, tanto cuidado com as urnas, então isso é algo que deve ser observado nesse próximo pleito.
Na abertura da reunião eu fiz questão de esclarecer alguns casos ali, né, que as urnas fornecidas pela comissão eleitoral foram todas lacradas, numeradas e lacradas as urnas, e as pessoas deveriam, pelo menos, conferir se realmente aquilo que nós estava colocando ali dentro era aquilo, né?
No caso, a comissão também não teve condições de acompanhar cada uma dessas mesas?
Até porque o prazo para entrega das urnas, a cidade pode ser uma cidade pequena, mas ela é bastante grande, né? Você veja bem que nós tínhamos, em 20 locais, urnas para apenas 2 veículos. E quatro pessoas, aliás, que estavam fazendo a distribuição. Tanto, já visto que foi atrasada a entrega de algumas urnas, né? E atrasado também o recolhimento, né? E, então, a gente não pode ficar acompanhando todo o processo. Depois que nós tivermos toda a distribuição das urnas, nós voltamos a dar uma certa fiscalizada, né? Porque a gente acreditava nos mesários, né? Porque não tem como dar errado. Se tem uma lista de presença, a pessoa veio, preencheu o seu nome, votou, tem que estar certo. Mas só tem que fechar 100% o número da lista de presença com o número de votos que está dentro da urna. Senão nós anulamos, e quem conhece nós sabe da nossa seriedade nesse tipo de processo, né? E eu prefiro que alguém fique bravo de eu ter anulado a eleição porque não fechou os votos, do que ficassem bravos se eu tivesse validado, né? Então eu ia pagar muito caro por resto da vida se eu tivesse validado essa eleição. Então eu acredito que esse novo processo ele vai ser por mapeado novamente a cidade, vai ser só uma eleição, porque nós tínhamos duas eleições. Era duas eleições parecidas, a eleição da UAB e a eleição do bairro. Embora tinha duas listas individualizadas, uma lista para cada eleição, mas ela dava um certo transtorno para o próprio mesário e para o eleitor, que ele teria que votar duas vezes, né? As cédulas, inclusive, eram individualizadas, né?
Mas o erro aconteceu apenas na eleição da UAB.
Isso que nos causa espanto, né? Eu não sei se foi no segundo voto que as pessoas já estavam meio perdidas, né? Porque os erros, as outras listas fecharam, né?
Tá certo. A Fracab agora é quem vai coordenar esse próximo pleito, quem vai ficar então responsável por essa comissão eleitoral. O esquema que vai ser montado para essa eleição, seu Miguel, ele vai ser o mesmo? Ou seja, os bairros vão novamente indicar quem serão os mesários? Essas duas chapas também vão ter os seus fiscais? Ou a Fracab vai trazer pessoas de fora desses bairros?
Dois dias antes, o pessoal da Fracab vai vir à Lagoa Vermelha para coordenar a finalização. O restante eles vão tentar coordenar por lá, tomara que dê certo, né? Porque você já imaginou, nós estávamos aqui, era difícil, né? Mas agora é uma eleição só, né?
Então vai ser uma urna só também?
Não, agora vai ser por regiões. O pessoal vai mapear toda a cidade e vai colocar, eu acredito que em torno de umas 8 ou 10 urnas por mapeamento, de repente 2 ou 3 bairros, foi mais ou menos o que a gente combinou. Eles vão tentar solicitar também as urnas eletrônicas, para que saia numa urna eletrônica, quem sabe o risco seja menor de ver diferença, né? E também vão tentar com a Justiça Eleitoral, quem sabe que a Justiça Eleitoral alimente as urnas com os eleitores daquela região. Não sei se é possível, né? Mas o pessoal da Fracab vai tentar essa possibilidade, né?
Para que votem com o título de eleitor?
Vota com o título de eleitor, né? Então
existia uma conversa de que talvez pessoas de outras cidades, né, de outros bairros também votassem em algumas urnas que não seriam, então, aquelas que elas deveriam estar votando. Isso aconteceu?
Realmente, poderia acontecer isso. Inclusive, quando eu fui questionado em colocar uma urna na Casa da Cultura, eu pensei duas vezes, mas como o estatuto previa que toda a população votasse, eu tinha que dar a oportunidade da população ter uma urna onde ela quisesse votar, né? O estatuto prevê que toda a população pode votar na eleição da UAB. Então eu tinha que dar a oportunidade a esse eleitor que tivesse uma vontade, embora o voto é facultativo, mas ele tinha que ter essa oportunidade. Se a pessoa decidia, não, lá no meu bairro não tem urna, então eu vou votar na Casa da Cultura.
Já se tem uma data para o pleito ocorrer?
Não, o pessoal da Fracab vai confirmar, não pode passar do dia 20 de agosto, porque tem um congresso logo após em Caxias, onde nós esperamos que esteja tudo decidido, né? Eu acredito que vai estar todo decidido, né? As pessoas vão manter as mesmas chapas, vão consultar os membros concorrentes da chapa. Se alguém quiser mudar, vai ter esse espaço para mudar o nome da chapa. Ah, eu não quero mais concorrer na chapa tal.
Pode trocar os membros da chapa. Trocar. Podem vir chapas novas também? Podem ser inscritas novas chapas?
Não, vai ser mantidas as duas chapas. Apenas pode trocar os nomes das chapas.
Tá certo. Obrigado, seu Miguel, pela sua entrevista. E a gente fica em contato, então, para seguir atualizando a nossa audiência a respeito desse futuro pleito.
Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado à tua Rádio Cacique. Estamos sempre à disposição.
Aqui, Ricardo Silva, para a tua Rádio Cacique.